Blade Runner, a alma perdida entre máquinas e memórias. O clássico de Ridley Scott transformou a ficção científica em uma meditação sobre a alma, o tempo e o sentido de existir. O futuro, afinal, é apenas um reflexo turvo daquilo que esquecemos ser. O tempo como espelho moral. Blade Runner não é apenas uma história sobre o futuro, mas um questionamento sobre o presente, um espelho de neons que devolve ao espectador o olhar vazio de quem cria sem compreender. No universo de Scott, a tecnologia substitui o sagrado e a criação se torna mercadoria. Os replicantes, seres biológicos programados para servir, encarnam o dilema da consciência. Até que ponto a obediência anula o direito de sentir? A decadência das ruas chuvosas de Los Angeles é a imagem de uma civilização saturada, que ergue arranha-céus e esquece o chão. O tempo aqui é finito e opressivo, não há eternidade possível em um mundo que fabrica vidas com prazo de validade. A vida é um lampejo de luz, até mesmo para quem nunca nasceu. Essa frase poderia resumir toda a tragédia de Roy Batty, o androide que descobre, no limite da existência, o que é ser humano. Memória, consciência e o mito da criação. As lembranças em Blade Runner são um artifício. São inseridas, manipuladas, apagadas. Mas isso não as torna menos reais. Quando Rachel descobre que suas memórias são falsas, não é sua mente que desaba, é sua identidade. O filme transforma o conceito de memória em uma metáfora da consciência. Somos feitos do que lembramos, mesmo que essas lembranças não nos pertençam. Eldon Tyrell, o Deus, que cria replicantes, é o retrato de uma modernidade que perdeu o tato moral. Sua torre, erguida acima das nuvens, é a nova Torre de Babel. Mas o que os replicantes buscam não é poder, é apenas vida. Ao enfrentarem seu Criador, eles se tornam mais humanos do que ele jamais foi, e nesse contraste, Ridley Scott revela o paradoxo da nossa era: quanto mais poder temos de criar, menos compreendemos o que é viver. Amor, empatia e solidão nas ruínas do futuro. Rick Deckard, o caçador de replicantes, é o anti-herói ideal desse mundo cansado. Ele mata por dever, mas hesita por empatia. Sua relação com Rachel, uma androide que acredita ser humana, é o fio de humanidade que ainda resiste no abismo. O amor entre ambos é frágil, quase impossível, mas existe como uma centelha contra a frieza das máquinas e a apatia dos homens. Na paisagem urbana de Blade Runner, cada rosto é solitário. O barulho constante, a chuva e o brilho artificial escondem uma verdade simples: ninguém se escuta mais. É uma metáfora poderosa da desconexão contemporânea, um mundo que perdeu o dom de sentir, preso entre o concreto e a memória sintética. O silêncio entre Deckard e Rachel é o que resta de humano num universo saturado de vozes artificiais, a ética da criação e o preço da evolução. A ficção científica sempre foi o espelho da moralidade humana, e Blade Runner talvez seja o reflexo mais sombrio. O avanço tecnológico, sem o contrapeso da empatia, se torna uma forma de escravidão moderna. Os replicantes não pedem o impossível, apenas mais tempo. Sua revolta não é contra os humanos, mas contra o destino imposto pela lógica da produção. Ao aposentar aqueles que ousam sentir, a humanidade de Blade Runner revela seu próprio fracasso ético. O progresso que ignora a compaixão repete o ciclo da destruição, transformando a vida em consumo. É um aviso que ecoa até hoje, um alerta de que o futuro pode nascer morto se não for moldado pela responsabilidade emocional de quem o constrói. Lágrimas na chuva, a beleza do fim. O monólogo final de Roy Batty é, talvez, a cena mais comovente da história da ficção científica. Quando ele poupa a vida de Deckard e sussurra, todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva, o espectador entende que a alma não é exclusividade humana. A morte dá sentido à vida, e até uma criatura feita de código e carne pode compreender isso antes de nós. Blade Runner encerra-se como começa, com o olhar voltado para o céu. Mas agora o horizonte parece mais humano. Entre chuva e neon, a história se dissolve na incerteza: Deckard é humano? Importa, O que Ridley Scott sugere é que talvez o verdadeiro teste não seja o Voight-Kampff, e sim a nossa capacidade de sentir diante do outro. Calone XP, seu site de experiências.